Os drones russos ou bielorrussos em espaço aéreo da NATO, Trump na terra de sua majestade e a polarização na América, a Ucrânia-Palestina, são convidados do Mapa Mundo dos investigadores José Gomes André e Madalena Maier Rezende. O caso Charlie Kirk e o impacto político na América, o suspeito número um de ter assassinado o ativista conservador Charlie Kirk, foi detido em menos de 2 dias após o ataque. Antes da detenção, confessou tudo através de mensagens trocadas com o colega de quarto, revelam agora documentos judiciais. Nessas mensagens, divulgadas pela agência Reuters e pela televisão BBC, Tyler Robinson, de 22 anos, assumiu o homicídio, revelou a possível motivação do crime e contou detalhadamente como planeou o ataque e como fugiu após disparar. Apesar de ter pedido silêncio total ao colega, este terá dito aos investigadores que Tyler Robinson o alertou por uma mensagem escondida debaixo do teclado do computador, onde assumia a autoria do crime praticado no campus da Universidade de Utah Valley, na cidade de Orem. No registro das mensagens, o colega de quarto questiona diretamente o suspeito sobre se foi mesmo ele a matar Charlie Kirk e Robinson terá sido claro e, nestes termos, sim, desculpa. José Gomes André, investigador especialista em assuntos norte-americanos e na história dos Estados Unidos, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. José Gomes André, bem-vindo ao Mapa Mundo.
Obrigado pelo convite.
É um prazer ter-te cá de volta. Porquê é que este caso está a apaixonar tanto a América?
Bom, desde logo pela fama, pela celebridade da pessoa em causa. Charlie Kirk era mais do que um simples orador das causas conservadoras, alguém que está muito ligado nos últimos 10, 12 anos a uma renovação fundamental da mensagem conservadora e ele foi sobretudo, e aliás eu julgo que ele até é um rosto significativo desta nova forma de fazer política, que já não é tão nova assim, mas muito focada nas redes sociais, no debate direto com jovens e em autênticos tours pelas universidades, que faz com que efetivamente ele fosse muito importante junto, não só dos jovens, mas um dos maiores propagandistas da mensagem populista e também desta refundação do Partido Republicano.
Tinha dimensão nacional ou essa dimensão está a ser construída post-mortem?
Bom, talvez as duas, mas sem dúvida que ele era uma personagem muito, muito famosa. Tinha a presença nas redes sociais, envolvia muitos comentários e até o próprio Partido Republicano tinha de alguma maneira aproveitado o seu trabalho, convidando-o para a Convenção Nacional e para outros eventos. E, portanto, há sempre agora uma história, há uma narrativa que evidentemente o Partido Republicano e o próprio Presidente Trump têm feito, na medida, desde logo, numa certa beatificação de Charlie Kirk, que é importante recordar, é uma figura altamente controversa, com ideias muito polémicas em matérias variadas, direitos sociais, papel das mulheres, a visão racial, etc., mas também, sobretudo, fazer dele um mártir da causa republicana, que, recordo, está sempre muito associada a esta a uma índole moral, não é? No fundo, trata-se até por vezes mais do que um projeto político, por um projeto de moralização da América. E, naturalmente, uma morte com este horror e com esta violência ajudam nessa narrativa.
Um dos elogios que fazem este jovem Charlie Kirk é o facto de, apesar dessas ideias bastante conservadoras, apesar do seu ideário político, digamos assim, nunca fugiu ao debate e a dar entrevistas a podcasts de esquerda, etc.
Sim, repare, há um debate importante na América, e não só, sobre a liberdade de expressão e o seu significado. E, efetivamente, nós temos assistido a uma espécie de paradoxo que é, por um lado, uma defesa radical da liberdade de expressão associada ao processo democrático, aliado a uma constante supressão dessa mesma liberdade de expressão, quando ela é ofensiva ou quando ela é considerada de alguma forma inaceitável. E tanto à esquerda como à direita na América tem havido uma viagem um pouco que serpenteia entre estes dois movimentos, inicialmente muito ligado ao movimento, convenhamos chamar woke, não é em todos os seus aspectos, mas que por um lado associando, falava da liberdade de imprensa e de expressão e depois limitava justamente a designações, palavras, debates, e a direita americana aproveitou, digamos, esse paradoxo para fazer da liberdade de expressão uma das suas imagens de marca. Curiosamente agora que tem uma força maior no governo federal, também parece ter alguma tendência para desejar essa mesma limitação, o que mostra como este é um tema muito mais complexo do que simplesmente com a alinhamentos ideológicos. E Charlie Kirk, neste aspecto, repara, tem muitos vídeos que podemos assistir, onde ele efetivamente se expunha a uma situação improvisada e de debate direto, onde era, muitas vezes era submetido a insultos, a perguntas inconvenientes, e a sua abertura também ajudou a popularizar esta figura e, a meu ver, aproximando-se do verdadeiro ideal da liberdade de expressão, que é a capacidade que nós temos de ouvir coisas que não queremos, porque, no fundo, falar só com os nossos é fácil.
O reverendo Howard John Wesley disse esta frase sobre o que considera ser um branqueamento da imagem de Charlie Kirk: a forma como morres não te redime da forma como viveste. Este pastor, líder de uma igreja batista nos Estados Unidos, afirmou que o ativista não deveria ter sido morto, mas criticou quem o venera, dizendo que não há nenhum lugar na Bíblia onde somos ensinados a honrar o mal. E disse mais: era um racista sem remorso e passou toda a vida a lançar sementes de divisão e ódio nesta terra. Portanto, apesar disto ser uma opinião obviamente muito negativa sobre alguém que também era muito adorado por outro setor do eleitorado, agora em maioria, mas não deixa de ser uma figura muito polarizadora e se calhar um pouco à imagem do que são os Estados Unidos hoje.
Não, sem dúvida, essa reação, que aliás terá sido partilhada por muita gente, é importante sublinhar que houve, sobretudo nas redes sociais, enfim, muitas mensagens de regozijo, não só entre os democratas, mas entre pessoas, enfim, cidadãos comuns, porque efetivamente se tratava de uma figura muito polarizadora, como disseste, e que dá conta de como os assuntos políticos são vividos na América. E nós utilizamos muito esta palavra hoje temos de clarificar o seu significado, porque efetivamente a América tem uma polarização praticamente desde a sua fundação. Por motivos culturais, sociais, históricos, sempre foi uma sociedade muito dada a divisões profundas em termos ideológicos, em termos sociais, em termos raciais. E o facto de termos... Houve guerras por causa disso, e é uma sociedade que tem um sentimento muito mais dessa divisão e de desunião do que propriamente um país homogéneo ou coeso, que nunca o foi. O próprio sistema bipartidário que emerge da Guerra Civil, que em parte já esteve ligada com isso, foi alimentando essa divisão. Portanto, no fundo, os Estados Unidos não têm uma tradição, sobretudo em termos recentes, de uma grande pluralidade de opiniões, aquilo que nós convencionamos chamar a extrema-esquerda, a esquerda moderada, o centro, a direita moderada, a direita radical, tudo isso são ideias um pouco estranhas aos americanos, que efetivamente têm dois grandes blocos partidários que, por sua vez, também representam duas grandes visões sociais e do mundo. A questão fundamental é que a polarização nos últimos anos alterou-se quanto ao seu conteúdo e à sua natureza. Essa polarização pode simplesmente significar divisão ideológica, divisão de discussão de propostas diferentes, ou seja, é uma divisão essencialmente política. Radicalizada, sem dúvida, mas ainda assim política. Nos últimos anos a polarização tornou-se uma questão moral. Ou seja, os dados que nós hoje temos, isto é visível em estudos de opinião em particular, é que a forma como se vê o adversário já não é simplesmente como um rival político, ou como alguém com quem nós discordamos, mas sim com alguém a quem nós reconhecemos falhas de caráter. Quando se pergunta hoje a um democrata o que pensa de republicanos, e há estudos que nós temos já com décadas, nós víamos percentagens baixíssimas quando se perguntava sobre se acha que é uma pessoa desonesta ou se é uma pessoa que não é confiável. Nós hoje temos números elevadíssimos. Os números mais recentes da Pew Research mostram que perto de 70% das pessoas consideram que alguém que do outro partido, eu não estou a falar de agentes políticos, estou a falar simplesmente de apoiantes do outro partido, são considerados pessoas imorais, pessoas mentirosas, traidores da pátria, inclusivamente. A Pew Research teve que introduzir um dado que era o de perguntar se acha que, perguntando a um democrata, se acha que um republicano é uma ameaça ao país. Isto era em 2000, estes dados nem a 5% chegavam. Hoje estão nos 40%.
E mais de 20% dos inquiridos num estudo, que eu acho que já vem neste livro, que te mostrei há pouco tempo, uhum, antes de começarmos o programa, o Radical American Partisanship, dos investigadores Nathan Calmo e Liliana Mason, mapping de um subtítulo a qualquer coisa como mapear a hostilidade violenta, as suas causas e as consequências para a democracia. Os dados empíricos neste estudo revelam que mais de 20% dos americanos consideram legítimo o uso da violência política.
Exato.
E isto é claramente um sintoma dessa,
Ricardo,
dessa doença.
Sem dúvida, e junto mais um dado para perceber que não se trata de uma questão meramente política. Hoje nós temos estudos, os Estados Unidos, como sabes, são muito variados nesse campo, de questões sociais, questões, perguntas como era capaz de casar com alguém do outro partido? E nós hoje temos números na casa dos 40 a 50% de pessoas que dizem que não. Estudos feitos sobre pessoas que o ano passado, nos últimos dois anos, se recusaram
era algo,
a ir...
Era algo que eu encontrava nos Balcãs nos anos 90 e nos anos 2000.
Pois. Mas nos Estados Unidos esses números eram residuais há 20 anos. Não é há 50 nem há 60, há 20 anos eram residuais. Pessoas que se recusam a ir almoçar com a família porque o tio é do outro partido. Pessoas que deixaram, amigos que se deixaram de falar para estas questões. E repara, a dimensão social reflete-se essencialmente neste
esse
ponto.
Esse tipo de crispação que existe, por exemplo, também no Brasil de Bolsonaro de um lado e os apoiantes de Lula da Silva do outro?
Justamente. Que, aliás, tem esse efeito, enfim, estou-me a recordar do termo em inglês, o spillover, ou seja, que tem consequências muito para além dos Estados Unidos. E em parte era aí que eu queria chegar, que é, nos Estados Unidos, neste momento, quando nós falamos de uma guerra civil, ela pode não ser travada com armas, mas ela é violenta também desta forma, ou seja, e ela começa aqui, no momento em que eu identifico o meu adversário como um inimigo. Como alguém que efetivamente não tem valor, com alguém a quem eu posso magoar, a quem eu posso bater, a quem eu posso dar um tiro. Evidentemente nem todas as pessoas pensarão assim, felizmente, mas estes eventos são possíveis justamente por esta mudança psicológica, emocional, filosófica, se quiseres. E eu julgo que é a altura dos europeus refletirem muito seriamente sobre isto, porque estes fenómenos já não pertencem a uma singularidade norte-americana, nem americana, se quisermos juntar ao Brasil e à América Central, onde diria que isto também é frequente, mas nós podemos também importar isto, porque nós importamos muitas das questões e dos elementos que causaram esta polarização. Nós, na verdade, estamos a ser contaminados por isto e seria muito importante que a Europa evitasse transformar uma simples discordância num ato de rejeição que leva, efetivamente, a essa violência terrível.
Uma morte que afeta o Partido Republicano e o movimento MAGA, Make America Great Again, mas que foi, permita-me a expressão, de alguma forma cavalgada por Trump para desferir ataques contra o sistema judicial, contra os democratas e os movimentos de esquerda no país?
Não, sem dúvida, o que por sua vez também é preocupante, porque repara, o facto de haver esse aproveitamento, isso acontece em todos os quadrantes ideológicos, a figura de Charlie Kirk propriamente dita não me parece que vá fazer falta ao movimento MAGA, porque será certamente substituído por outros igualmente capazes ou no seu próprio estilo, mas o facto do presidente, que é para todos os efeitos no quadro federal um símbolo de alguma união numa desunião profunda com motivos, com raízes históricas e culturais, como falámos, o facto do presidente aproveitar este evento para semear ainda mais discórdia, para dizer coisas que, repara, nos últimos dias falou-se sobre a ideia até de limitar a participação da oposição, de alguma forma de limitar o discurso, de tentar aqui quase uma caça às bruxas, despedimentos de pessoas que se manifestaram satisfeitas com o estado de coisas. Tudo isto, enfim, uma parte será verdade, outra será exagerada.
Marco Rubio chegou a dizer, e foi Marco Rubio a dizê-lo, que a permanência, os vistos de permanência estavam em revisão no caso de pessoas que se pronunciassem contra Charlie Kirk.
Repara como isto é curioso no quadro do paradoxo da liberdade de expressão de que falámos há pouco. A direita americana, que nos últimos anos tem feito dessa uma das suas bandeiras, liberdade de expressão sem limites, agora não aceita que alguém pura e simplesmente diga algo parecido com o que disseste há pouco, que era que Charlie, que esta morte em si, evidentemente, é chocante, mas que Charlie Kirk não era um indivíduo particularmente respeitável, o mundo não ficou pior. Isto já é visto como um motivo de despedimento, motivo de revisão de vistos, e eventualmente, não sei se poderá até levar a algum tipo de processo judicial, o que seria uma loucura, mas é possível. Portanto, é um cenário de emoções exacerbadas. E o facto do presidente Trump, diria de maneira não surpreendente, tomar partido e aproveitar isto para, de alguma forma, fazer uma ligação direta entre a esquerda americana e a violência, evidentemente não é um bom sinal e só vai criar mais discórdia.
Até porque os casos de violência política nos Estados Unidos têm acontecido de ambos os lados.
De ambos os lados,
de ambos
claro.
Os lados. Tem havido ataques contra figuras do Partido Republicano, de dirigentes estaduais.
Democrata também.
Democratas também. Uhum. Tivemos o caso do assalto à casa de uma governadora, uhum, democrata. Uhum.
Tivemos um assassinato de uma da Melissa Hortman, se não estou em erro, que do Minnesota, que foi morta quando estava em casa com o marido por um fanático da republicana. Ele era membro do Parlamento do Minnesota. E nessa altura Trump, por exemplo, não se manifestou. Não houve sequer luto nacional. Não houve nenhum tipo de perturbação.
Era no luto nacional que eu estava a pensar. Quando o presidente decide decretar luto nacional e bandeira à meia-haste, essa bandeira nunca foi colocada à meia-haste quando cidadãos negros foram espancados até à morte por polícias brancos.
Ou seja, colocamos em cima dessa polarização estrutural, se quisermos chamar, uma figura circunstancial que, pelo seu poder, está a inclinar ainda mais a balança, por um lado mobilizando os seus, preparando-os para a violência, e, de alguma maneira, enfim, menorizando e até hostilizando os adversários, considerando-os, até porque, para, estamos a falar de massas de milhões de pessoas, e ouvimos Trump a dizer a esquerda mata, quer dizer, mas toda a esquerda, agentes políticos, cidadãos comuns, quer dizer, no fundo esta simplificação do discurso leva depois a esta divisão impossível de superar, e esse para mim parece-me ser a dificuldade maior de tudo isto, é que as questões estruturais estão a tornar-se numa bola de neve por estas intervenções pontuais que só alimentam o problema.
Podemos dizer que Donald Trump é consequência de um problema estrutural, como afirmas, ou podemos também dizer que é causa, uma vez que nunca como depois de 2016 este tipo de problemas e essa polarização existiu?
Vou manter a tese de que tenho falado até contigo noutras ocasiões, que Trump é essencialmente um produto de um movimento que começou bem antes dele surgir na política, que tem a ver com as guerras da cultura dos anos 90, que tem a ver justamente com os fenómenos da polarização e a sua transformação em termos do seu significado e natureza, com a alteração profunda do funcionamento dos meios de comunicação social, das transformações também ao nível da forma de passar a mensagem. As redes sociais foram muito importantes neste aspecto, da radicalização em parte do Partido Democrata, que também abriu a porta a que dentro do Partido Republicano nascesse este movimento populista, mas Trump foi
populista
sobretudo...
Populista para responder ao nascimento de movimentos mais radicais dentro do Partido Democrata?
Sem dúvida.
Estamos a falar do Black Lives Matter, etc.
Sim, e a captura...
Agora, o Black Lives Matter não nasce para ser um movimento radical ou de violência, nasce para combater, em termos ativistas, um problema de racismo estrutural que o país tem.
Sem dúvida, e por isso eu nem não estava a pensar necessariamente nisso, estava a pensar na forma como o Partido Democrata, nos últimos 15, 20 anos, que é um partido que historicamente, enfim, desde os anos 60, é um partido focado nas questões económicas, nas famílias mais pobres, nos trabalhadores, na sua ligação com os sindicatos, com um discurso muito próximo do que seria na Europa um discurso operário, sindicalista, no fundo uma esquerda mais tradicional, um partido socialista ao jeito europeu, não americano, naturalmente.
De alguma forma até perdeu essa vertente mais proletária para o Partido Republicano.
Que se torna que, a partir, fundamentalmente, nos últimos 15, 20 anos, abandona praticamente essa estratégia e torna-se um partido muito mais elitista, com um discurso muito mais focado nas questões identitárias, nas questões de género, nas questões raciais e por motivos lógicos, não estou a negar que estas são questões importantes, mas que esqueceu essa identidade e, nesse sentido, se radicalizou, tornando-se muito mais próximo. Há bocadinho falava, a matriz fundamental é de um partido socialista, aproximou-se muito mais do que nós hoje diríamos que seria um bloco de esquerda, por exemplo. E o Partido Republicano, de forma inteligente, que os partidos americanos também são muito elásticos neste aspecto, captura essa mensagem, esse tema, torna-se muito mais próximo das pessoas que trabalham nas fábricas, de pessoas de poucos rendimentos, e que de alguma forma denuncia estes exageros do Partido Democrata, juntando-lhe exagero também, por sua vez. Há um artigo muito famoso que está uns anos que fala do fim dos moderados, o fim dos centristas, no fundo.
Capturando o descontentamento, à semelhança do que também existe com os vários partidos da direita radical europeia.
Sem dúvida. Há um gráfico muito engraçado sobre quando pede às pessoas também da Pew Research para se identificarem ideologicamente de 0 a 10, no fundo 0 sendo muito progressista e 10 muito conservador. E que podes imaginar é uma montanha com um pico mais ou menos a meio, porque a maior parte das pessoas diz 5 ou 4 ou 6. No último ano o que tu tens é um vale gigante, ou seja, tu tens um pico de pessoas que são ou muito progressistas ou muito conservadoras, e no meio não há praticamente ninguém, não há moderados. que é que isso representa depois para o sistema político? Os agentes políticos também já não são moderados, porque já não têm esse eleitorado. Por sua vez, o eleitorado não tem agentes políticos moderados em quem votar, e isto, a polarização também é isto. Já não é só polarização, é radicalização, é tribalização dos agentes políticos, da opinião pública e do discurso político.
O desenlace de uma situação destas é uma guerra civil ou é uma superação?
Pois não sei. Para haver superação, eu diria que é fundamental que os agentes políticos, que apesar disso neste contexto têm maior visibilidade, desejem essa superação. Eu neste momento não vejo isso na América, não vejo isso nem à esquerda nem à direita. Não vejo agentes com influência, capacidade e motivação para contrariarem esta onda. Vejo em sentido contrário quem a queira, como dizia há bocadinho, cavalgar, navegar mesmo no pico. E neste sentido eu diria que a guerra civil, se será travada com armas, não faço ideia, mas que será travada a nível social e cultural. E mais, nós estamos sempre, quando falamos destas coisas, a dizer isto é o início de qualquer coisa. Nós já não estamos no início, nós já estamos mesmo lá.
Madalena Meira Rezende, investigadora do Instituto de Portuguesas Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, bem-vinda ao Mapa Mundo. Desde a reviravolta na ordem mundial e nas relações transatlânticas provocadas pelo regresso de Donald Trump à Casa Branca e os primeiros quase 8 meses de ação, até à crescente ameaça russa, passando pela concorrência cada vez mais assertiva na China, ou da China, pelos conflitos no Médio Oriente, os acontecimentos globais parecem estar a desenrolar-se a um ritmo que ultrapassa muito a capacidade de ação da Europa. Há 3 planos para melhorar a eficácia da União Europeia, seja o relatório de Enrico Letta sobre o mercado interno, o plano Draghi para a competitividade, o apelo feito por Saulo Iniesto à resiliência europeia. Mas o Bloco dos 27 não estará um bocado preso pelo receio em atuar, pelo medo de confrontar outras potências, pelas próprias regras internas que impõem, por exemplo, na política externa, a lei da unanimidade, no fundo pela falta de uma visão estratégica que possa ser mais unificadora?
Sim, estamos num momento de grande dificuldade, no sentido em que, de facto, não há instrumentos que sejam apropriados ao momento em que estamos a viver, e também parece-me que estamos a viver um momento de grandes mudanças no continente europeu. Acho que isso talvez não seja muito visível, porque estas mudanças são bastante, digamos que há uma grande divisão na resposta, ou seja, estamos a ver a criação de um bloco à volta da Alemanha e dos países do norte da Europa, incluindo alguns do leste também, que se está de facto a preparar para um rearmamento muito intensivo, e uma vez que a maioria destes países eram também países que tinham baixas dívidas estatais e portanto têm alguma margem para investimento, estão a usar essa margem, de facto, para um plano de reinvestimento na defesa e para um rearmamento que também implica uma certa reindustrialização de um ponto de vista, enfim, que envolve obviamente a indústria de armamento, mas que está ligada a muitas outras indústrias. E por outro lado vemos o sul da Europa, incluindo a França, que por um lado está mais longe da Rússia, por outro também sofre de uma crise de endividamento, ou enfim, de dívidas muito altas, e que portanto não tem possibilidade de responder da mesma forma a essa, enfim, a esse desafio, e que está de facto a deixar essa agenda, ou seja, não está a seguir essa agenda de rearmamento da mesma forma. Alguns destes países têm problemas muito graves, como vimos em França, outros, enfim, estão a perseguir, digamos, o crescimento económico de outras formas. Mas eu vejo de facto a Europa a entrar, enfim, também ela num processo de grande mudança que também divide mais uma vez os países do Norte aos países do Sul.
Seria um grande erro se a União Europeia não integrasse a Ucrânia na sua arquitetura de defesa, afirmou Andrius Kubilius, o Comissário Europeu para a Indústria, Defesa e do Espaço, numa entrevista publicada esta quarta-feira no jornal digital Kyiv Independent. Concordas com esta análise, com esta opinião?
Concordo absolutamente. Acho que não há outra hipótese para a Europa senão integrar a Ucrânia, e penso que também isto vai ser um motivo de grande, enfim, de grande mudança para a própria União Europeia, não só é mais um grande país, como é um país com, enfim, com crescentemente uma indústria de armamento muito desenvolvida e com fronteiras com a Rússia, obviamente. Portanto, penso que será, não será propriamente um cenário para amanhã, mas é sem dúvida, sem dúvida um desenvolvimento que é crucial para que a Europa se reconfigure neste novo espaço geopolítico que estamos a assistir em aceleração muitíssimo grande, enfim, nesta última semana.
Sabemos que a polarização está a crescer em todo lado e ela também existe na Polónia, mas é curioso que quando o assunto é a Rússia ou uma potencial ameaça russa, o primeiro-ministro Donald Tusk, mais para o ocidental, mais para o europeu, e o presidente da República, o novo presidente mais conservador, parecem absolutamente sintonizados.
Sim, no geral sim, mas de facto esta eleição na Polónia criou, enfim, uma grande divisão entre presidente e governo, e o presidente tem bastantes poderes, nomeadamente em política externa, e foi um duro golpe para as aspirações polacas a ser considerado, digamos, uma peça absolutamente fundamental nos planos de rearmamento europeu e de reconfiguração geopolítica, uma vez que, de facto, digamos que, enquanto Donald Tusk é, de facto, um dos nossos, o mesmo não se pode dizer de forma muito clara para o novo presidente Navrotsky, e essa desconfiança. Uma desconfiança que, aliás, se tornou bastante justificada e patente com a visita do novo presidente a Berlim, num momento absolutamente crítico pós crise dos drones, e uma das primeiras coisas que Navrotsky pede ao presidente alemão é as reparações de guerra da Alemanha pelas ações na Polónia durante a Segunda Guerra Mundial. Este é um tema que, obviamente, tem dividido os dois. Podemos dizer que é apenas uma política simbólica, mas simboliza, de facto, a distância que os conservadores nacionalistas polacos têm em relação à Alemanha. Portanto, demonstra que, do ponto de vista político, a Polónia já não é, digamos, a candidata para se tornar o grande parceiro da Alemanha, que seria antes das eleições de maio.
Vamos então falar dos drones. A Rússia violou o espaço aéreo polaco na semana passada, dia 10, com mais de 20 drones, ou cerca de 20 drones a serem, alguns caíram, outros foram abatidos, drones russos sobre o território polaco, sobre uma região até bastante diversificada dentro do território, mas junto às fronteiras com a Ucrânia e a Bielorrússia. Foi uma ação inédita para qualquer membro da NATO em 3 anos de guerra total da Rússia contra a Ucrânia. Esta escalada suscitou críticas da União Europeia e da NATO, de vários líderes ocidentais. A Rússia negou ter sido uma ação intencional. A medida levou a Ucrânia e a Polónia a prosseguir com exercícios conjuntos de drones e sistemas antirrobô com o conhecimento de Kiev em tempo de guerra. A Rússia e a Bielorrússia também se preparavam para fazer o zapado, o vasto exercício militar que realizam de 2 em 2 anos, creio. Dias depois de ter sido condenado por violar o espaço aéreo polaco, drones russos violaram novamente o espaço aéreo da União Europeia e da NATO, sobrevoando o território romeno no passado sábado, dia 13, no meio de um ataque aéreo em massa contra a Ucrânia. Primeiro na Polónia, depois na Roménia, os drones russos assustam assim os parceiros da Aliança Atlântica, obrigaram a Polónia a invocar o artigo 4º, que prevê consultas aos restantes parceiros. Mas estamos ainda muito longe de um dos Estados-membros invocar o artigo 5º, que permite uma resposta militar de todos se um dos Estados-membros for atacado. Madalena.
Bom, nós estamos assim tão longe, quer dizer, realmente as intenções de Putin de continuar a ofensiva são bastante claros, não só na Ucrânia, com um intensificar dos ataques brutais sobre as populações civis, e agora com estas provocações muito claras para que, e de certa maneira testes à NATO e ao artigo 5º, no sentido em que a NATO é o artigo 5º e esta solidariedade entre os Estados Unidos e a Europa tem sido posta em causa por Trump várias vezes durante os últimos anos, e de certa maneira fez uma certa dissolução da cola ideológica que faz, enfim, que sustenta a NATO. Este teste de Vladimir Putin foi muitíssimo importante, e a resposta de Trump foi muito pífia e muito desagradável para os europeus. Do ponto de vista da instituição propriamente dita, eu diria que a resposta foi bastante mais sólida, no sentido em que o secretário-geral da NATO não estava sozinho, tinha o general Sakhar ao seu lado. E conjuntamente disseram que, enfim, afirmaram a importância da NATO e lançaram a chamada Operação Eastern Sentry, que tem como objetivo fortalecer a postura defensiva no flanco leste da Aliança. Portanto, do ponto de vista institucional, sim, foi uma resposta, digamos, ao nível do desafio russo, mas do ponto de vista, digamos que da cola ideológica da NATO ou da Aliança Atlântica, a resposta do presidente Trump demonstrou exatamente os medos que os europeus têm de que a NATO já não seja o que foi, não é? Portanto, que os Estados Unidos não estejam absolutamente decididos a defender o território europeu em caso de ofensiva russa, uma posição que, aliás, tem sido claramente avançada com, digamos, as mordomias que Trump tem oferecido a Putin e que têm sido claramente um desprezo aos europeus.
E de que vale o artigo 5º quando o Donald Trump não está propriamente comprometido com isso? E sobre isto gostava também depois de ouvir o José Gomes André. Madalena.
Aparentemente não, e mostrou muito claro essa sua posição com a resposta pífia que teve enfim, esta provocação, este teste muito claro que Putin fez e que tinha, aparentemente, claramente este objetivo de demonstrar que os americanos já não são os aliados da Europa que foram no passado. E, portanto, que sim, que a NATO é uma aliança funcional, e essa funcionalidade está a ser reforçada pelo facto dos europeus estarem a reinvestir em defesa e a reinvestir, enfim, o anúncio hoje enfim, do investimento alemão é muito expressivo, são 3,5% do PIB que estão a ser disponibilizados, e uma grande parte dele para reinvestimento em defesa, mas do ponto de vista do que era a tradição da aliança ser uma expressão da aliança inabalável entre os Estados Unidos e a Europa, de facto já não é assim, e ficou bastante bem demonstrado nesta semana que passou.
José Gomes André.
Bom, a partir de sim, quer dizer, repara, nós vivemos neste momento, não só num cenário em que a guerra da Ucrânia provocou alterações de fundo na geopolítica, nas lógicas das alianças tradicionais, mas onde, apesar disso, tem havido, espero que isto não choque ninguém, mas algum bom senso. Ou seja, de uma forma geral, independentemente das figuras mais ou menos polémicas que têm estado à frente destes processos, quer do lado ucraniano, russo, União Europeia, Estados Unidos, ainda nunca se deu um passo no sentido de tornar esta situação de uma gravidade inimaginável. Julgo que estes são mais episódios circunstanciais de desavenças e dos desencontros relativamente ao esforço que parece ser quase consensual de procurar a paz, do que propriamente o início, efetivamente, de uma escalada de guerra. Agora, aqui voltamos um bocadinho aos Estados Unidos, porque efetivamente esta questão da NATO passa muito pela posição de Trump. E eu diria que a posição de Trump nesta matéria é a de quase de um amor-ódio em relação à NATO.
Trump já deu, por várias vezes, sinais de não estar absolutamente comprometido com a história do artigo 5º. Se o artigo 5º for para responder a um ataque russo, ele não disse que o faria.
Não parece muito interessado. A posição de Trump sobre a NATO é muito curiosa. Eu falava do amor-ódio por isto.
De alguma forma compreende-se que nenhum presidente dos Estados Unidos esteja interessado em fazer uma guerra com a Federação Russa. E
eu
do lado russo
ninguém,
é a mesma coisa.
Claro.
E do lado europeu exatamente
por isso
a mesma
é
exatamente.
Por isso é que eu digo, repara, eu ainda me lembro dos primeiros dias da guerra da Ucrânia em que se falavam de coisas como soldados no terreno, zonas de exclusão aérea, etc. Que essas sim teriam precipitado uma guerra mundial. Podemos chamar-lhe assim, não necessariamente nuclear, mas mundial. E mesmo na fase mais dura da guerra, que agora estamos talvez num momento de algum impasse, esse tipo de propostas foi sempre minoritário, por isso quando há bocadinho falava do bom senso, não é querer dizer que os responsáveis políticos merecem uma medalha pelo que estão a fazer neste assunto, mas sim justamente porque têm evitado esse tipo de escalada. A questão com Trump que me parece difícil é que, por um lado, mostra algum menosprezo pela NATO, responsabiliza os aliados por não fazerem investimentos devidos, mas, ao mesmo tempo, quando está de alguma forma zangado, entre aspas, com Putin, recorre à ideia da NATO como voz unida contra a Rússia. Aliás, falou recentemente dizendo que se os países da NATO deixarem de importar petróleo aos russos, o que também, por sua vez, será um problema um bocado complicado de resolver, que então está disponível, de alguma forma, para se envolver mais politicamente com a própria NATO. O que no fundo é tal lógica comercial do Trump a vir ao de cima. Mas portanto, ou seja, ele não vê a NATO necessariamente como um organismo dispensável, embora o considere quase sempre como último recurso. Eu diria que isto tanto é uma ferramenta de interpretação para o que é que Trump poderá querer fazer com a NATO, mas também com o que não quererá fazer. E nessa medida eu julgo que uma invocação do artigo 5º seria totalmente contrária aos seus interesses e, em última instância, convenhamos também aos interesses dos próprios países mais afetados nesta altura.
Segunda visita ao Reino Unido em poucos meses, 25 a 29 de julho esteve lá, visitou o campo de golfe em Turnberry, bem como a propriedade em Aberdeenshire. Também se reuniu com o Primeiro-Ministro Keir Starmer, com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Foi em Turnberry, na Escócia, que Trump assinou ou fechou o acordo de tarifas com a União Europeia. Por estes dias está novamente no Reino Unido, visita de Estado. O rei Carlos III recebeu Donald Trump e Melania Trump no Castelo do Windsor. Tapete vermelho estendido, procissões de carruagens, desfiles militares, a força de acrobacias da Royal Air Force, os Red Arrows, também presentes, banquetes de Estado. Trump, desde que recebeu o convite de Keir Starmer em fevereiro, mostrou-se bastante entusiasmado por saber que ia ser recebido em Windsor. Agora, antes de partir no Air Force One, disse que estava muito contente porque ia haver duas festas e, portanto, para uma pessoa, duas festas, sentiu-se bastante honrado com estas coisas, que representa, diz que o rei Carlos representa bastante bem o Reino Unido e é uma pessoa que ele admira bastante. Não sei se não gostaria também de ter a condição de não ser eleito como o rei Carlos III, mas, de qualquer forma, este é o lado da festa e do glamour, mas depois há a substância. E na substância há a questão das tarifas. As tarifas do aço de 25% de tarifas ao aço britânico exportado para os Estados Unidos é importante para o Reino Unido, representa 6% de todas as exportações do Reino Unido em volume e 9% em valor. Vai ser este o ponto principal. Sabemos que esta quinta-feira que Starmer se reúne com o Presidente dos Estados Unidos, é o ponto central desta visita de Estado de Donald Trump ao Reino Unido, a questão comercial?
Bom, eu julgo que sim. Complementando com a ideia que Trump e que os Estados Unidos têm neste momento em termos estratégicos de fazer do Reino Unido um parceiro especial no quadro europeu. Ou seja, o grande adversário, por motivos comerciais, por motivos ideológicos, também que parece relevante, é a União Europeia. O Reino Unido, tendo saído da União Europeia, está de alguma forma considerado aqui quase como um caso excepcional. Aliás, as tarifas neste momento já em curso são especiais precisamente para o Reino Unido, são mais baixas, ligeiramente mais baixas, mas este tipo de aliança estratégica, este regime excepcional, tem que ser integrado na narrativa de Trump de que estas tarifas são necessárias. Portanto, aqui trata-se de um regime especial, mas mantendo a narrativa essencial da visão comercial de Trump. E eu julgo que o Starmer está interessado nisto, ou seja, está interessado neste papel ligeiramente favorável face à União Europeia, que é também, nessa medida, um parceiro, mas também um rival. E todas estas descrições que fizeste desta pompa e circunstância mostram que o Starmer está a fazer o jogo, as regras que normalmente Trump gosta, que é justamente a festa, que é uma certa subserviência, e que aliás tem revelado, se é que isto é revelador, nos encontros com Trump, os encontros dos líderes europeus, com exceção de Giorgia Meloni, que é a única que tem uma posição diferente, são muito mais carregados do que propriamente o de Starmer, que é recebido por Trump ou que se junta a Trump sempre num clima muito mais amigável. Mas deixa-me só...
Aliás, Trump diz que gosta muito dele, apesar de ser liberal, e a editora para a América do Norte da BBC, a Sarah Smith, dizia ontem: eles são politicamente diferentes, são pessoalmente incrivelmente diferentes, acho difícil imaginar o tipo de conversa fiada que eles têm entre si, mas passam muito tempo juntos e parece funcionar.
É um acordo estratégico nesta medida, ou seja, o Reino Unido aceita uma ligeira perda relativamente ao passado recente, desde que isso o coloque numa posição ligeiramente favorável em relação à União Europeia. E os Estados Unidos têm interesse em isolar o Reino Unido da União Europeia e ao mesmo tempo manterem, digamos, um parceiro excepcional que, por motivos históricos e culturais, tem vindo a ser esse parceiro. A volatilidade, no entanto, no fundo é um daqueles encontros entre dois grandes amigos, mas nos subterrâneos deste encontro há muitos desacordos. Historicamente sempre foi assim, quer dizer, os Estados Unidos são construídos na base de uma revolução anticolonial, uns anos depois fazem o primeiro grande acordo comercial e estratégico, que aliás os franceses odiaram, e pouco mais de 15 anos depois estavam em guerra um com o outro. Portanto, no fundo, o amor-ódio também tem a ver com a própria história do Reino Unido e dos Estados Unidos, e neste sentido Trump diria tem Starmer um aliado, mas não tem propriamente um amigo no sentido mais tradicional da palavra.
Eventual ponto de discórdia nesta viagem, nesta visita de Estado, Gaza. Espera-se que o Reino Unido reconheça a soberania palestiniana nas Nações Unidas na próxima semana, com o objetivo de manter viva a ideia de uma solução de dois Estados, juntando-se a outros países europeus que também o devem fazer. Os Estados Unidos opõem-se veementemente a isso, dizem que é uma medida que recompensaria o terrorismo e acham que até pode ser contraproducente por poder levar Israel formalmente a anexar a Cisjordânia. De qualquer forma, ainda que possa haver divergência entre Washington e Londres relativamente à guerra no Médio Oriente, serão certamente divergências menores do que existem entre Trump ou o Presidente Macron, entre Trump e o Primeiro-Ministro Pedro Sánchez.
Sem dúvida, até porque, repara, e digo isto com alguma tristeza, fica a impressão que junto de alguns líderes políticos a questão de Gaza é muitas vezes enunciada quase como um lamento poético e pouco mais do que isso. Ou seja, há uma certa ideia, manifesta-se preocupação, etc., mas não há disponibilidade para envolver influência política, peso político, arriscar. Neste sentido, por exemplo, o Pedro Sánchez tem feito o oposto, para o bem e para o mal. Há que lhe dar esse reconhecimento. Keir Starmer nunca mostrou uma preocupação de fundo com a questão palestiniana e não será agora, quando dialoga com alguém que tem tido posições tão radicais ou, enfim, tão marcadas como o Presidente Trump, que o vai fazer. E, nesse sentido, poderá manifestar, lá está, poeticamente a sua preocupação, mas não vai esgotar nenhum do seu crédito político nesta matéria.
José Gomes André, muito obrigado por teres vindo ao Mapa Mundo.
Obrigado.
Agradeço também à Madalena Meyer Rezende. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.